O mapa do conflito. O que você vê em laranja é o território oficialmente designado para ser Israel. O que você vê em azul é a Cisjordânia, que na sua Bíblia equivale a Samaria. O que você vê num vermelho mais acima no mapa, de onde procede o traço que diz Colinas do Golã, era a região da Síria até a guerra do Yom Kippur, em 1973, 74, e depois foi dominado por Israel, porque era de lá que a Síria bombardeava a Galiléia direto, às vezes todo dia, até que Israel tomou e recentemente anexou. E aonde você vê esse amarelo com o dedo do repórter, que é o Carlos Delanoy, é a faixa de Gaza, com saída para o mar, e o resto ela é cercada por Israel e pelo Egito, que está aqui na ponta sul. E aí dentro desse cluster que o Hamas dominou, tomou conta, são 40 mil homens dominando uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, considerando as aldeias à volta, que também fazem parte do que se chama de território de Gaza. Essa é a situação mais imediata e mais objetiva. Lá em cima, no Líbano, você tem provavelmente hoje em dia a maior de todas as ameaças a Israel, caso o grupo terrorista Hezbollah, que por alguns é considerado um partido político lá no Líbano, mas os libaneses não gostam, na sua maioria esmagadora, de terem o Hezbollah dentro das suas fronteiras, porque além de que eles são poderosos e eles têm um contato direto com outras fronteiras, portanto são alimentados por armas, especialmente do Irã e eventualmente também da União Soviética antiga, da Rússia de hoje, da Federação Russa. Então eles têm como grande inimigo perigoso uma entrada nessa hora do Hezbollah atacando pelo norte. Esse problema todo é o ataque do Hamas pelo sul, pelo litoral sul, e atingindo algumas cidades de Israel do sul, como por exemplo a cidade de Beer-Sheba, que está ali, é um grande centro de tecnologia onde muitas startups estão fundamentadas e criando os seus novos produtos de tecnologia. De ontem para hoje, vocês estão acompanhando o resultado. Já são mais de 700 israelitas israelenses mortos e aproximadamente 320 palestinos. E a guerra só está começando. Ela deve ter nos próximos 4, 5 dias, muito provavelmente, isso não é profecia, eu não fico usando profecias, eu fico, olho para cenários de natureza sociopolítica, econômica e diplomática. E é só isso que eu examino. Eu não estou aqui para ficar tentando fazer profecias. E nem torço por profecias, não torço por profecias, eu torço pela paz, eu peço misericórdia para os dois lados. Tem gente dos dois lados. Vocês são torcedores, é torcedores, parece a Copa da Morte. Aí fica um grupo torcendo por um lado, torcendo pelo outro. Tudo isso é coisa de quem não tem Deus na alma, não tem Deus na mente, não têm evangelho no coração nenhum. Ficam torcendo pelas profecias. Oba! Quem será Gog e Magog? Quem é Ross? Quem é Cush? Quem é isso? Quem é aquilo? Meu Deus! A profecia dada a Ezequiel, quando os israelitas estavam, quando os judeus estavam no cativeiro que começou com os babilônios, medos, persas, e foi no tempo dos medos e dos persas que Ezequiel, no cativeiro, recebeu a revelação do seu livro, que você pode ler hoje na Bíblia, no Velho Testamento, e vem as alusões a Gog, Magog, Ross, Cush, todos esses povos. Em momento algum se disse quem era quem, nem Ezequiel disse isso. Só começou a acontecer essa tentativa de criar uma geopolítica para aqueles povos lá mencionados por Ezequiel na sua profecia, depois de 1948. Quase tudo que você vê hoje aqui, de evangélicos, dispensacionalistas, de escatologistas bíblicos falando, é coisa que foi construída de 1948 para cá, nos Estados Unidos, animados já pelo início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Portanto, para os crentes americanos, a União Soviética se transformou em Ross. A China se transformou em Gog e Magog. E cada povo, de acordo com as amizades ou inimizades americanas, foi ganhando seu lugar na escatologia americana, dispensacionalista, que vocês leem hoje sem saber de nada e juram que saiu da Bíblia e que sempre foi assim e que Jesus interpretou assim, Paulo interpretou assim. Para ser sincero, Jesus não deu uma única dica acerca de Gog, Magog, Ross, Cush, nenhuma dessas populações, nenhuma. Ele não entrou nos detalhes dessa ninharia. Essa é uma coisa que tem a ver com uma produção americana, com ideologia americana, para atender os crentes americanos, que são os dominadores do protestantismo, do pentecostalismo mundial. E aí, meu Deus, você não vê, por exemplo, o Papa Francisco entrando nessa, de querer dar nomes aos bois, ele só está pedindo paz. Você pode até ver o oposto acontecer no patriarcado russo. Aí mudam-se os personagens, as nomenclaturas, na escatologia iraniana, que tem uma escatologia. E aí muda tudo. Quem é o demônio da escatologia iraniana são os Estados Unidos, o grande Satã. É Israel, que o Irã jura que no dia que tem uma arma nuclear poderosa vai varrer, essa expressão, desde o tempo do Ahmadinejad que ele usa essa expressão, vão varrer Israel do mapa. Então, vocês estão lidando com escatologias criadas pelos ódios da Guerra Fria e pensando que estão lidando com alguma revelação divina, como ainda agora eu vi um coach que também dá uma, às vezes, de curandeiro, de profeta, de pastor e de tudo, um jovem coach, rico, milionário, que está aí, não entende nada de coisa nenhuma, não sabe nada, não tem a cultura mínima nem para abrir a boca a respeito disso, mas torcendo, meu Deus, que bom, está se cumprindo, olha, agora só falta haver uma recrudescência horrorosa dessa guerra para que Israel tome uma atitude e esmague todos os palestinos, haja uma reação, derrube o Domo da Rocha lá em Jerusalém e a mesquita de El Aqsa, que é um dos lugares mais santos para os islâmicos do mundo inteiro, e construa o terceiro templo de Israel para Jesus poder voltar. Para Jesus poder voltar. É um idiota, sem alma, sem coração, sem compaixão, sem misericórdia. A profecia bíblica não precisa de torcida. Preste atenção, a profecia bíblica não precisa de torcida, de perversos de um lado e do outro, como se fosse um jogo frenético de ódio, e assim, milhões de vezes pior do que a torcida do Corinthians e do Flamengo, ou as torcidas inglesas, ou tudo isso que a gente tem é brincadeira perto dessas torcidas de natureza política, religiosa, ignorante e perversa nas suas escolhas e decisões. É de chorar mesmo, Keila. É de chorar. Eu fico aqui tomado de ira santa, que eu não deixo o sol se pôr sobre ela. Eu dormi bem essa noite, porque eu falei, Senhor, o mundo é teu, as pessoas são tuas, eu vou dormir, descansar em ti, e o sol não se porá sobre a angústia da minha alma, nem sobre a minha ira de ver tanta ignorância, tanta barbaridade, tanta intolerância, tanta maldade e tanto crente satanizado pela escatologia politizada, pela perversidade. E vocês parecem que não entendem isso nunca. Pelo amor de Deus! Nós estamos do lado da paz. Nós somos, se queremos ser de Jesus, dos pacificadores, que são chamados de filhos de Deus. É só isso que eu sou, é só isso que eu quero ser. Eu não tenho lado, o meu lado é justiça, é paz, é verdade e bondade. Eu tenho amigos e gente dos dois lados. Tem gente como você, como seus filhos, dos dois lados. Parem com isso. O resto é apenas incitamento e emulação diabólica. E vocês entram nessa direto. Ou então eu fico vendo as ideologias. Cristão de direita, cristão de esquerda, cristão de não sei o quê. Cristão de verdade não está nessa senão em favor da paz. Dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cristão verdadeiro não fica torcendo por cumprimento das suas profecias de predileção ideológica, construída por loucos americanos pentecostalizados e que se tornaram best-sellers, consumidos por milhões de pessoas e formou a cabeça de um monte de gente. Mas vocês não são discípulos do Príncipe da Paz. São discípulos do príncipe do ódio, do príncipe deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pelo amor de Deus, eu só quero, o meu único lado nessa história é cessação de guerras e de ódios, é normalização. E é óbvio que eu tenho a maior simpatia desse mundo pela causa palestina, do povo palestino. O Hamas não representa o povo palestino. Assim como o próprio Fatah, lá na Cisjordânia, com o Mahmoud Abbas, que é o presidente, não consegue representar o povo palestino. Era para ele ser, quando foi criada a Autoridade Palestina, para ele ser o porta-voz de todos os palestinos, incluindo os que vivem em Gaza. Mas ele não teve condição de dirigir Gaza. Foi por isso que o Hamas tomou conta do poder. Porque o Mahmoud Abbas não tem essa pegada em Gaza. Não tem nem na Cisjordânia. Não tem nem na cidade dele, em Nablus, que eu conheço muito, muito, muito bem. Então, por favor, Eu peço a você, em nome de Jesus, por favor, não fique com esses acirramentos. Não fique torcendo pela profecia do fim do mundo. Não entre nessa. Isso é completamente diabólico. A profecia foi dada, quando foi dada, para gerar esperança nos que estavam oprimidos, como lá no caso no cativeiro em Babilônia e depois na sequência política do cativeiro da dominação persa, de onde eles saíram sob o édito de Ciro o Grande, para receberam ordem ou permissão para voltar e tentar reconstruir a cidade de Jerusalém, há 2.500 anos atrás, e vocês ficam querendo fazer reavivamento disso, torcendo pelo cumprimento e querendo que os fanáticos, que graças a Deus são minoria em Israel, tenham poder suficiente para influenciar o governo de tal maneira que o governo de Israel trilhe. Porque tem poder bélico, tem poder nuclear. O que Israel fica fazendo é medir em conta-gotas a sua resposta. Porque se eles pusessem para quebrar de verdade, é um dos exércitos mais bem montados e armados do planeta. Talvez seja o terceiro ou o quarto mais bem preparado para passar o Caterpillar. E em termos nucleares, meu Deus, seria uma calamidade. Mas tem crente, e o cara se diz crente, como esse coach aí, que a gente não sabe o que ele é, se ele é coach, se ele é charlatão, se ele é curador, se ele é pregador, se ele é profeta, sei lá o quê. Mas vocês vão atrás aos milhares, atrás do engano. Porque ele diz o que vocês querem ouvir, ele tira a média ponderada da maioria da idiotice evangélica e é a essa maioria de idiotas que ele fala para atender, porque quanto mais gente ele tenha, mais milionário ele fica e vocês mais alimentam essa loucura. E alimentam na terra inteira, como nos Estados Unidos, a torcida é a mesma. O pessoal está torcendo do mesmo jeito, os crentes fanáticos que aprenderam a escatologia dispensacionalista nos Estados Unidos, seja ela pentecostal, essa escatologia, seja ela de natureza adventista, seja ela de que natureza seja. Todas as escatologias de fim do mundo, criadas e elaboradas nos Estados Unidos, praticamente 99% delas, são iguais, praticamente iguais, com diferenciações mínimas. Só não sabe quem não conhece mesmo. Quem conhece fica aturdido de ver vocês tomando lado. Eu não vou dizer o nome do coach, de ninguém. Chega de nomes, só cria mais ódio e vingança. Mencionou, deu nome, aí vem guerra. Eu só quero combater o bom combate. É por isso que eu estou falando aqui, porque eu sei que eu estou do lado do bom combate. Estou do lado da paz. Não é de nenhum ladinho político, ideológico ou territorial. Eu reconheço que os palestinos têm direito a ter a sua terra, e eles têm já, por designação internacional e acordos firmados, a sua terra. Desde o acordo de Oslo, que isso está bem definido. E eu torço, eu também gostaria de ver uma Jerusalém. Na realidade, a minha utopia é que Jerusalém não fosse capital política de ninguém. Fosse só um lugar para ser visitado por quem quisesse, judeus, palestinos, árabes em geral, gente do mundo inteiro que quisesse ir lá por razões de natureza histórica, arqueológica, ou até religiosa, se quiser ir, não é o meu caso, porque eu não adoro a Deus em Jerusalém, eu adoro aqui, ó, em espírito e em verdade, como Jesus mandou e disse à mulher samaritana, não é nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém, é aqui, são esses os que o Pai procura para seus adoradores, e eu sou crente, e não sou um arremedo de crente. Então gostaria que Jerusalém deixasse de ser a capital de Israel e passasse a poder ser a capital de ambos os povos, ou se houvesse um mínimo de não fanatismo político-religioso, seria a capital dos dois povos, sem que fosse uma centralização política. Isso tudo seria possível se a nossa história não fosse distópica, não fosse uma história que parece que cava o buraco do apocalipse todo dia, e vocês ficam esfregando as mãozinhas idiotadas para querer ver o pau cantar. É só porque está longe de vocês. Se fosse no quintal da tua casa, você ia ter outra interpretação de guerra, de violência e de tudo mais, mas é distante. Aí vocês ficam fazendo isso. Tem gente sangrando, seus burros. Tem gente morrendo. E você fica aí esfregando a mãozinha. Ai, eu quero que o terceiro templo seja construído. Terceiro templo para ser construído lá na antiga esplanada do templo em Jerusalém, depois no lugar onde foi erigido o templo de Salomão, depois o grande templo de Herodes nos dias de Jesus, que foi derrubado no ano 70 da nossa era pelo general Tito, dos romanos. No dia que esse terceiro templo for erguido lá, é porque aquele monumento chamado Domo da Rocha, que foi construído no início do século VII, e para cobrir a tradicional pedra do Monte Moriá, é só uma tradição, mas nessa hora são as tradições que valem mais do que a arqueologia, do que qualquer coisa, é a tradição religiosa. E a mesquita de Al-Aqsa, que é uma das mais antigas do mundo e uma das mais importantes para o mundo islâmico, que está ali colada nela. Eu vou a Israel desde os anos 70. Num tempo em que você subia direto, passava direto de um lado para o outro. Você podia estar no tanque de Betesda, em Jerusalém, uma área completamente judaica e cristã, e atravessar a pé, para o Domo da Rocha e para a Mesquita de Al-Aqsa, sem vistoria, sem soldado de nenhum país, sem nada. Era um tempo diferente. Eu ia para a rodoviária de Jerusalém e pegava ônibus palestino de linha para Hebron, ônibus palestino de linha para a região de Gaza. Eu visitei Gaza inúmeras vezes dos anos 70, entrava e saía. Admirava imensamente aquela praia linda do mar de Gaza, do litoral de Gaza, um mar bonito, azul, dá vontade de ficar, é na praia. Antes de acontecer o que aconteceu do final da guerra do Yom Kippur para cá, com todos os elementos de aceleração, de emulação provocada por terroristas, grupos terroristas, e também em razão dos conflitos, da falta de unanimidade dentro de Israel. A grande maioria da população naquele tempo era completamente pela paz. Estava disposta a fazer qualquer negócio pela paz. Foi depois que houve ataques e grupos terroristas se organizaram dentro dos clusters palestinos, é que começou a haver uma mudança de atitude na população de Israel, mas isso durou aproximadamente 35 anos. A maior parte da população, 40 anos atrás, 50 anos atrás, era uma população completamente desejosa de paz. A oração diária era: salva-nos de guerra, de conflito, a gente só quer construir uma nação tranquila e desenvolvida. Foi de lá para cá que isso foi acontecendo. E uma coisa extraordinária, eu que vou há anos, há décadas a Israel, é ver os especialistas em Israel dizendo que uma das piores coisas que acontecem na exacerbação do espírito da guerra em Israel são os turistas crentes. Eu já ouvi tanto isso, os turistas crentes pentecostais americanos, brasileiros, latino-americanos ou de qualquer outro feudo de adventismo escatológico planetário, que vão lá e ficam o tempo todo, eles dizem, olha, os nossos radicais ortodoxos, religiosos, são menos radicais do que eles. Mas aí tem um aspecto, já que eu mencionei os radicais ortodoxos judeus. Uma parte significativa do recrudescimento desse problema tem a ver com os colonizadores religiosos ortodoxos ou ultra-ortodoxos de extrema direita, judeus, invadindo as áreas que já foram designadas para ser a área dos palestinos, invadindo lá com a Bíblia do Velho Testamento aberta. Não! A promessa a Abraão, ou a promessa que Moisés fez, ou a delimitação dos termos das tribos de Israel, incluía esse pedaço aqui. Mas depois disso, já se passaram 2.500 anos no mínimo, desde que Israel saiu para o segundo cativeiro, desde que os samaritanos, que eram Israel, os 10 reinos das tribos, 10 tribos de Israel, antes do exílio, eram todas baseadas em Samaria, como a gente lê no Velho Testamento. E as tribos de Judá e Benjamim tinham sua capital em Jerusalém. Os dois grupos, o reino dividido, depois de Salomão, o lado do Reino Norte, com capital na Samaria, foi para um exílio, e o reino com capital em Jerusalém foi para outro exílio, e voltaram de lá com ódio, um grupo do outro, um ódio que permanece até ao dia de hoje. Judeus e samaritanos continuam se odiando. E só que os samaritanos, conquanto seja um povo à parte, convivem com os palestinos da Cisjordânia, na sua geografia original samaritana. E os palestinos, que já estavam ali há muitos anos, Israel saiu oficialmente da região no ano 70. O que ficaram foram os que reagiram à tomada romana. Sempre houve judeus morando em Israel, mas não era nada oficial. A maior parte dos judeus, a maioria absoluta, passou os últimos quase 2.000 anos, até 1948, peregrinando pela Europa e por outros lugares do mundo, onde enriqueceram, ganharam dinheiro, se aculturaram, tiveram gerações e gerações de filhos. E, meu Deus, voltaram exclusivamente por causa do Holocausto. Se não tivesse havido nem Hitler, nem Holocausto, provavelmente estivesse tudo como Dantes no quartel de Adantes, ali naquela região da Palestina. Mas foi o Holocausto que, por uma questão de sobrevivência, fez com que eles deixassem o que antes era o seu conforto durante alguns séculos na Europa e voltassem, como eu expliquei ontem, porque ninguém também queria lhes dar abrigo, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Tem uma grande hipocrisia universal nessa história inteira, para quem conhece um mínimo de história. Então, o que a gente tem hoje em dia é algo que não será resolvido por nenhum tipo de guerra. Só um milagre pode resolver isso. E o milagre não é o desse coachzinho ignorante, que só pensa em dinheiro, em grana, em ficar rico. Chegou a dizer outro dia que Jesus disse que o grande inimigo da alma do homem era Mamon, que não era possível servir a dois senhores, não era possível servir a Deus e às riquezas. Jesus só teria falado isso porque era solteiro. O cara teve a coragem de dizer isso. Não tinha mulher e filhos para criar, senão Jesus ia ter sido o homem mais rico do mundo. Quando a Escritura diz que, sendo ele rico, se fez pobre por amor a nós. Mas esse cara é seguido por milhões. E gente que carrega o espírito dele é alimentada com essa mesma ilusão, mentira e engano, pró-ódio, pró-guerra, pró-encontro e choque de milícias. Quando, na realidade, as armas da minha milícia, e deveriam ser da sua milícia, não são carnais. Devem ser poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, mentiras, enganos E os piores de todos são os enganos feitos em nome da Bíblia, em nome de Jesus, em nome de profecias. E vocês ficam esfregando as mãozinhas querendo o quê? O fim do mundo? Ah, tomara que o mundo acabe, que pegue fogo. Desde que seja bem longe da tua casa, não é, seu hipócrita? Que queime tudo para lá, que Jesus volte. Pois olha, quando esse dia chegar, a tua casa vai ser atingida, a minha casa vai ser atingida, o mundo inteiro será atingido. E vocês não sabem o que fazem, e eu digo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, o que dizem, nem o que pedem. É absurdo. Nós temos que torcer pela paz, e só pela paz, pelo encontro, pelo diálogo, é óbvio. Que uma vez que isso tudo foi deflagrado agora, haverá retaliação. A gente está lidando com dois grupos do Velho Testamento. O agressor está escondido hoje, o agressor momentâneo, o agressor tópico, o agressor dessa última agressão de dois dias atrás, se esconde em Gaza e usa quase 1 milhão de seres humanos como escudo humano. Escudo humano. É na covardia das ações terroristas que eles praticam a violência que praticam. Agora, há um problema que habita os dois lados dessa história. Como eu disse, os colonos judaicos fazendo colônias dentro das áreas palestinas, é o pretexto que o Hamas tem, que o Hezbollah tem e que outros grupos têm de continuar fazendo os ataques que fazem. Agora, mesmo que os colonos ortodoxos, ultradireitistas, religiosos, alucinadamente religiosos, como são os evangélicos pentecostais dispensacionalistas que a gente vê aqui, mesmo que eles parassem de fazer o que estão fazendo e se retirassem, a coisa já foi longe demais, os ódios estão exacerbados, é um espírito geracional de vingança que se instalou. Não basta parar agora. Agora é um querendo vingar a morte do outro. E assim vai, olho por olho, dente por dente. Como Mahatma Gandhi disse, no final é o mundo inteiro cego e banguela. Eu tiro o teu dente, você tira o meu. Eu arranco o teu olho, você arranca o meu. E a gente vai ficando cada vez mais cego, cada vez mais banguela, e Mahatma Gandhi fez a profecia correta. E é isso que se cumpre com a manifestação do religiosismo fanático de todos esses grupos. Como eu disse ontem, o mundo pode ainda vir de fato a conhecer a maior hecatombe de todas provocadas pela ação humana em razão do fanatismo religioso de judeus, de cristãos e de muçulmanos fanáticos. São essas religiões do livro que fazem quase metade da população do planeta, que tem o poder de provocarem a terceira, a quarta destruição da Terra, de boa parte da humanidade, se não de toda ela, mas vocês ficam brincando de religião, de escatologia, de ver quem é que está certo na profecia. Ainda agora eu passando os olhos aqui no Instagram, vi um senhor gordinho, barrigudinho, que só fala em Gog, Magog, nas profecias de Ezequiel, e ele quer ser o rei da profecia, assim, está se cumprindo, olha só como está se cumprindo. Pelo amor de Deus, um cara velho, deve ter filhos e netos, não se enxergou até o dia de hoje. Vocês não entenderam nada. Parece que cada nova geração só nasce com a memória imediata do que aconteceu agora. Não tem ninguém com memória histórica, ninguém com um fio para sair dessa gruta do monstro minotauro em Creta, na Creta da loucura humana. Não tem um fio da meada. E o fio da meada existe, é a história. O fio da meada existe, é o bom senso. O fio da meada existe, é o amor, é autopreservação, é vontade de que haja paz. O fio da meada está aí, mas vocês não querem. Vocês querem os monstros, as guerras, os ódios, as piores notícias. Vocês querem trazer Jesus como se Jesus se obrigasse a voltar por catástrofes em Israel. Pelo amor de Deus, o que o Evangelho de Mateus diz no capítulo 24, palavras de Jesus, é dizendo: e será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações e então virá o fim. Agora, o Evangelho do Reino não é conhecido nem aqui no Brasil. O Evangelho do Reino não é conhecido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam missionários para pregarem o Evangelho americano, da ideologia americana, das teologias americanas, mas não é o Evangelho do Reino de Deus. Não é o Evangelho de Cristo Jesus. Não é o Evangelho anunciado pelos apóstolos. Não é o Evangelho dito e falado por quem tem bom senso, sabedoria e paz e carrega o Espírito de Cristo no interior. Não, não é. É o Evangelho do ódio, do supremacismo, da guerra, da dominação. Então isso só provoca mais guerra. Eu vejo de vez em quando alguém dizer aqui: paz para os palestinos. Paz para os palestinos, paz para os judeus e paz para o teu coração, porque se você tem um lado nessa guerra, é porque o teu coração está em guerra. E pobre de você que vive em guerra, pobre de todos esses que vivem em guerra. A gente está no outro time. Deveríamos estar, como Jesus disse: o meu reino não é palestino nem é israelense, o meu reino não é deste mundo. Ou vocês não sabiam que se eu quisesse eu chamaria legiões de anjos para acabar isso tudo? Mas a palavra de Jesus não é compreendida nunca. Eu vou ver aqui só porque que eu fiquei de repente tão encoberto. Tá tudo bem. Agora eu voltei a ficar nítido. E eu vou encerrar porque eu já falei demais. Já falei demais. Eu tinha que falar. Eu estou muito, muito, muito triste. E me mata é a falta de entendimento, a ignorância, é essa torcida organizada. Vocês são muito pequenininhos, muito medíocres, muito mesquinhos. Ficam torcendo pelo lado, pelo outro. Tomara que esse aqui derrube mais do que aquele, que morra mais gente do lado de cá do que do lado de lá. Meu Deus! São crentes animais, bestiais, horrorosos. Que tristeza, que angústia, que angústia. Vocês provocam no meu coração, vocês geram raiva em anjos. Vocês provocam a ira de Deus, aquela irazinha mínima de Deus, porque no dia que Deus se irasse mesmo, não sobrava nada nem ninguém para contar a história. Graças a Deus, a ira de Deus tem sido aplacada, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é a palavra de Jesus. Um beijo para quem quiser ser beijado, para quem quiser paz, para quem quiser amor. Um beijo e orem pela paz. Orar pela paz de Jerusalém equivale a orar pela paz dos palestinos, porque Jerusalém é uma cidade de judeus e de palestinos. Eu tenho amigos judeus morando em Jerusalém e amigos palestinos morando em Jerusalém. E todos são gente boa. E eu amo a todos eles, judeus e palestinos, palestinos e judeus. O resto é papo e conversa fiada do diabo no teu coração. Você fala tanto em diabo, está sendo um servo de Satanás, escolhendo um lado para torcer, esfregar as mãos e querer que haja um recrudescimento, que se construa um templo, o terceiro templo. No dia que esse terceiro templo for erigido, se ele vier a ser, Deus permita que não, aí é o fim do mundo mesmo. Aí você tem razão, o mundo vai acabar e você vai junto com ele.